chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar.
Olá, eu sou a Gabriela Fernandes Silva e está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Começamos neste episódio a tratar do livro Informação, Conhecimento e Valor, de Rui Sardinha Lopes, publicado em 2008 pela Radical Livros. O livro é o resultado de uma tese sob orientação de Otília Arantes, defendida em 2006 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O link para a tese está na descrição do programa. O livro é dividido em 4 capítulos, além da introdução e conclusão. No episódio de hoje, trataremos da introdução e dos 2 primeiros capítulos. No seguinte, falaremos dos demais. Bom, antes de falar do Rui, propriamente, do seu livro, vamos dar a nossa atualização meteorológica aqui. Em Londrina está muito quente, eu não estou aguentando. Parece que a gente abriu as portas para o inferno. Mas tem gente que gosta, inclusive o Manuel, né? Tô passando calor, suando, gravando esse episódio aqui. Mas enfim, Manuel tá feliz e eu vou falar pra você, então, Manolo, o que você está sentindo com esse calor?
Ah, tô sentindo prazer, tá uma maravilha. Oi, tudo bem, Gabi, Gina, Rafaela, que vão aqui fazer o programa hoje, os ouvintes. Ah, tá muito melhor, Gabriela. Não é nada que uma cerveja, uma caipirinha não resolva agora com calor, isso faz muita diferença. Aquele frio é absolutamente insuportável. Como o pessoal só está ouvindo, né? Não está vendo, mas é uma maravilha. Estou fazendo programa de shorts, camiseta, chinelo, então estou contente. Mais contente ainda, claro, porque nós vamos falar hoje desse que eu considero assim, um dos trabalhos mais importantes, não só da economia política e da comunicação, mas sobre o mundo contemporâneo, que é esse livro do Rui. Então, duplamente feliz, porque o clima está bom e que nós vamos falar de um grande trabalho hoje.
Bom, pelo Rui eu estou feliz, agora pelo calor nem um pouco, estou suando aqui embaixo do óculos, inclusive, detesto esse calor, mas tudo bem. Quem está passando calor aqui em Londrina também e está falando do Rui é a Gina. Oi, Gina, tudo bom? Como que está aí para você?
Oi, gente, tudo bem? Olá, o pessoal da bancada, o pessoal que está ouvindo a gente. Pois é, Gabi, muito quente por aqui, nesse calor atípico do inverno, mas estamos aqui, né? Prontos para discutir esse livro importante do Rui, que traz conceitos importantes e muito atualizados, né? Para a gente discutir alguns conceitos que se confundem hoje em dia, né? Como trazer a questão do trabalho dentro do viés das tecnologias da informação e da comunicação. E eu acho que o Rui, enquanto um pesquisador e um intelectual, ele traz muita contribuição nesse livro, que é pequeno, mas muito denso, né? Então, a gente vai trazer essas contribuições do Rui hoje aqui.
O livro do Rui é curto, mas é muito denso e com toda certeza é essencial para a EPC brasileira, né? Quem está aqui junto comigo, com a Gina e com o Manuel, é a Rafa. Oi, Rafa, como você está se sentindo aí em Portugal?
Eu estou muito feliz, estou voltando, fazia tempo que eu não participava dessa bancada. Aqui em Lisboa também está calor, também está quente, tenho aproveitado a praia quando possível. A pandemia está um pouquinho mais tranquila aqui, a vacinação já está bem adiantada, então tem algumas medidas, algumas coisas que a gente já pode fazer com um pouco mais de tranquilidade. Então estou aproveitando o final do verão aqui. Sobre a tese do Rui, estou super empolgada. A Gina tem razão quando fala que é um livro muito denso, mas muito importante. E eu estou empolgada porque Vou usar muito na minha tese e vou agora ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre o livro aqui hoje. Então, acho que vai ser um papo, assim, muito rico. A gente estava falando até antes de começar que o Rui, ele tem um poder de síntese e uma clareza e uma calma na escrita, assim, que é admirável, que a gente gostaria de ter também. E para a gente é um pouco mais difícil conseguir transmitir o tanto de ideia e de coisa que tem ali, mas bora conversar sobre isso que a gente vai conseguir.
Bom, sem mais delongas e gracinhas, então vamos ao que interessa, né? O Rui foi um importante articulador das entidades acadêmicas de comunicação. Participou na coordenação de várias delas, como a própria Ulepic Brasil e a Sociocom, além de atuações de destaque na Intercom e na Alaic, bem como um excelente trabalho de editoria da Epitic por tantos anos. É por esses motivos que ele é bastante conhecido na área. Manuel, qual o papel a tese do Rui cumpre nessa tarefa de organização?
Então, Gabi, então, primeiro, de fato, é isso. Ele é muito conhecido na área de comunicação, nas diversas entidades, fundamentalmente porque é um cara da organização, né? Teve em presidência, coordenação, enfim, de entidades importantes, né? Tanto da própria economia política da comunicação, com a Ulepic Brasil, as participação nas discussões da Ulepic Federação, coordenação de GT na Alaic, então, portanto, para esse caráter internacionalista, vamos dizer assim, né, da EPC, né, da, digamos assim, da produção brasileira da EPC, então é sempre muito importante nesse quesito, né. Na Intercom, e agora na Socicom, durante já há algum tempo, foi presidente, agora é presidente do Conselho Consultivo e tal. Então, é uma personalidade muito importante nesse sentido. A tese, por sua vez, ela acaba parecendo ter menos entrada nessa discussão. Todo mundo respeita, porque sabe que o Rui produziu uma tese muito relevante, né, da máxima importância, mas normalmente o Rui é mais lembrado como este organizador, né, e que a gente, quem tem contato e convívio com o Rui sabe bastante disso, né, um cara muito elegante, calmo, consegue inclusive lidar com essas as contradições, as diferenças, né, concepções diferenciadas, etc. Então, um cara muito relevante nesse aspecto, e a tese costuma aparecer menos, eu acho, nesse cenário. Eu queria dizer que, na verdade, assim, a proposição teórica tal que o Rui fez deveria ser reconhecida como aquilo que levou o Rui a esse patamar, né? Da presença nas associações e tal, tanto as brasileiras quanto as internacionais, justamente porque o Rui consolida ali na pesquisa dele um encontro que eu acho muito frutífero. Esse encontro frutífero que o Rui proporciona na tese dele é o encontro da economia política da comunicação. Ele faz, então, portanto, uma apresentação muito relevante, né, da perspectiva brasileira, vamos dizer assim, da EPC, né? Mas sem ser nacionalista, portanto, nesse sentido muito próximo de qualquer patriotada, tal, muito, muito pelo contrário, né? Então ele coloca em questão a discussão nacional e a perspectiva das pesquisas, das investigações nacionais em contato com os grandes autores da sua época, tal, né? Então essa pesquisa, ela é muito importante por causa disso. Então, dá para ver isso, Gabriela, eu quero dizer assim, nos textos que acompanham o texto do Rui. Quais são eles? Tem um prefácio, livro, né, do César Bolanho, tem a Orelha foi produzida pela Leda Paulani, que é uma economista muito importante, né, de extração marxista, professora da FEA-USP, e o texto da quarta capa da Otília Arantes, que foi a orientadora dele, né? Então, professora lá da FEFELESCH, né? Então, da filosofia da USP, mas com a ligação muito forte com os debates do IA, então do Instituto de Arquitetura, tal, porque ela estuda arquitetura e urbanismo. Então, essa relação direta com essas, com esse mundo acadêmico ali, digamos assim, de uma certa produção da tradição crítica brasileira, se encontrando com a economia política da comunicação. Isso tem muita importância, e aí indica o tipo de encaminhamento que o Rui faz nas, digamos, nas atividades de, não só de pesquisa, mas nas atividades do campo, da organização do campo, vamos dizer assim, né? Então, os contatos diversos, isso está presente no texto também, né? Esse cuidado com os autores com os quais ele vai divergir, mas ele faz uma análise muito cuidadosa, etc., sempre muito generosa e criteriosa, né? E mas isso não significa que ele não vai apresentar os contrapontos, né? Então, está sempre num processo de organizar muitas pontas aí, né? De diálogos, de debates, etc. Então, esse Rui da pesquisa, e que é um cara que vamos já dar o nome aos bois, depois a gente explica com mais calma, mas que é um cara estritamente um camarada do pensamento marxista, né? Mas aí a gente vai perceber claramente esse cuidado também como o organizador. Então, portanto, como o cara que está ali no meio de campo, observando as várias atividades, os vários aspectos da produção intelectual em torno do objeto que ele está estudando, mas sem deixar de se declarar como marxista e, mais particularmente, como um autor da economia política, da informação, comunicação e cultura, né? Então, ele faz essa organização ao mesmo tempo que ele tem um ponto de vista muito específico. E tudo isso é com muito cuidado, atenção e sem necessariamente colocar as divergências acima do esforço de organização coletiva de um pensamento crítico e a busca de soluções, né? De caminhos para a gente escapar desse processo. Então, eu acho que isso indica, Gabriela, essa articulação do Rui, tanto no que ele faz e fez sempre na organização do campo da comunicação no Brasil e fora, assim como ele faz na tese, né? Esse esforço de articular várias pontas, etc., visando, mesmo quando tem uma perspectiva divergente, mas é visando a capacidade de compreensão do que está posto para ser avaliado, estudado, e não só isso, como um esforço de buscar alternativas concretas, tal, para a gente sair da cilada que ele tenta nos dar aí uma figura com esse livro.
Bom, isso nos leva a identificar no livro do Rui uma dimensão de método. A organização do texto não se dá por acaso, né, Manolo?
Exatamente, Gabriela. Essa é a dimensão de método do trabalho, né, do Rui, né? Ele tá muito evidente que a organização do texto tem a ver com isso, né? Com essa perspectiva, então, portanto, que estava apresentada antes e que é um autor marxista tentando lidar com a especificidade do objeto que está aqui arrumado. Algumas coisas sobre isso, assim, que antes da gente entrar, então, no conteúdo do texto, né, que é o que o pessoal vai discutir, a gente vai discutir na sequência e tal, imagino. Mas antes de entrar nisso, essa dimensão do método, lembrando muito assim do jovem Lukács, do História e Consciência de Classes, quando ele está falando que a ortodoxia no marxismo se define sobretudo e antes por uma questão de método, tal, né? Então, esta dimensão assim da organização do texto é muito importante para a gente entender que não estamos falando de dogmatismo, mas assim um pensamento a marxista num sentido ortodoxo. Quero dizer, pensando do ponto de vista da EPC, estamos falando da dialética, né? Então, da forma de organização e exposição, método de análise e método de exposição da crítica dialética. Vê se não é assim. O livro, ele apresenta, ele tem, você falou, né, quatro capítulos, O primeiro capítulo tem duas partes. Essa, a primeira parte do primeiro capítulo, que é, tem um título muito bacana, essa pequena história de um equívoco, essa, esse capítulo, né? A primeira parte, ele é uma exposição lógica do problema que ele vai tentar enfrentar. E a segunda parte é uma exposição histórica, né? Ele vai falar especificamente dos Estados Unidos. Na primeira parte do, do capítulo 1, então, é, essa exposição lógica é uma tentativa de resolver o problema que ele apresenta desde a introdução, que é mais ou menos o seguinte. Tem aí um conjunto significativo de autores, é, principalmente, mas também autoras, que lidam com a questão da crise do capitalismo a partir dos anos 70 e a presença da informação como um elo decisivo dessa crise. Tem várias pontas aí em discussão e eu vou tentar apresentar aqui, é o que o Rui diz, uma exposição sobre essa questão, bastante particular e específica, que é a partir da economia política da comunicação. Mas, dito isso, ele vai se organizar como é o método de exposição da, da crítica da economia política, que é o seguinte: é lidar com os autores que vão ser avaliados, observados e criticados, e aí isso vai também sendo, ao mesmo tempo, uma forma de expor as contradições do movimento real da sociedade, né? Então, a crítica nesse duplo sentido, né, da imanência dos textos e na interpretação dos textos como algo que expressa as contradições da própria realidade. Está no texto do Rui e no método que ele organiza. Então, exposição lógica no primeiro capítulo, então ele está lá na primeira parte do primeiro capítulo, depois o aspecto histórico. No segundo capítulo, que a gente ainda vai discutir hoje, a mesma coisa, então tem de novo ali um embate com vários autores, né? Os operaístas, enfim, as várias perspectivas do trabalho material. Depois ele vai ter um capítulo que a gente vai discutir na semana que vem, que no fundo é ele discutindo, ele dialogando bem, de maneira bem generosa e tensa com as questões do meu xará, o Manuel Castells, tal, né? A sociedade em rede, lá, lá, lá. E isso encaminha para um debate que é muito próprio do Rui na relação dele com a orientadora Otília, estudiosa do urbanismo e todo o trabalho que ele desenvolve ainda hoje, né, como professor na área de arquitetura e urbanismo da USP em São Carlos. É, então, o quarto capítulo é ligado a isso, né, as discussões dos ajustes espaciais e tal. Então, perceba que tem essa dimensão do método. Ele está discutindo os autores, criticando e observando aí uma expressão do movimento da realidade, né? Então, essa, isso que vai na exposição de método do trabalho do, do Rui Sardinha. Eu acho muito importante, então, que isso apareça como essa ortodoxia dialética, digamos assim. Então, pega o autor, avalia, questiona e vai seguindo, né? O equívoco aqui, portanto, então, inclusive desde o primeiro capítulo da história do equívoco, não só das análises, mas, digamos assim, da própria realidade, né? E ele vai repassar uma por uma, vamos dizer assim, essas questões com calma para não, não se perder, e, à sua época, lidando com as questões e os autores principais do momento, né? Então, por exemplo, essa discussão toda do trabalho material, que a gente ainda vai falar, era tipo a grande, o grande aspecto. Nossa, então, descobrimos a roda com o problema que foi posto, né? Essa articulação complexa aí entre informação e produção do valor. E aí, então, todo o pensamento operaísta e adjacências e essas discussões todas do trabalho material se tornaram, assim, a grande questão da época. Tal. Ele não nega a discussão com esses autores, muito pelo contrário, ele não vai simplesmente ignorar a existência deles. Ele vai ler e vai levar a sério, até mostrar as suas contradições. Acho que, essa discussão do método, assim como a coisa da organização que apareceu antes, Gabriela, são, assim, fundamentais no nosso momento, antes mesmo, então, de falar de todo o texto propriamente dito, mas já essa definição, né, de organização e método, mostrar a relevância do trabalho do Rui, já nesse aspecto, para o que a gente tem feito atualmente em discussões como trabalho digital, capitalismo de plataforma e coisas nesse sentido. Nós temos juntado assim, uma quantidade imensa, o esforço agora é de quanto mais autores internacionais a gente conhecer falando sobre isso, parece mais importante, né? Olha, sabemos de todas as existências de todos esses caras. Não é irrelevante saber que isso existe. Mas o decisivo aqui, eu acho que é o que o Rui mostra, é lê-los com o escrutínio adequado, né? E é a partir de uma perspectiva montada, crítica, não é que ela é digamos assim, a única, né? A perspectiva dialética. Mas ela, obviamente, ela tenta se mostrar mais adequada sobre o processo. Exatamente, entre outras coisas, porque ela não é um amontoado de vários autores, né? Ela é uma perspectiva que reconhece o esforço dos autores para lidar com as questões próprias, digamos assim, das contradições do real, mas esse esforço não vai ficar só sendo louvado e visto como interessante. Ele vai ser observado, são esforços a serem observados como expressões do problema. E isso é o ponto de vista que ele adota e que eu acho muito bacana. Entre outros aspectos, é aqui que começa a expressão, que a gente vai discutir daqui a pouco, de um dos grandes debates da economia política da comunicação no Brasil, que são as divergências entre o Bolanho e o Dantas. O Rui dá uma e também o Alain Rescovici, né? Ele dá uma primeira expressão disso aqui, que depois vai ter vários desdobramentos, sabe, nesse debate daí para diante. Como um livro uma tese defendida em 2006 e um livro publicado em 2008, de um cara tão importante na organização da área, do campo da comunicação, sabendo que a tese tem qualidade, eu continuo achando, e aí, inicialmente, pela questão do método, a gente vai discutir agora o conteúdo do texto propriamente dito, mas já a dimensão do método mostra que está fazendo muita falta as pessoas darem atenção ao trabalho do Rui nas discussões contemporâneas. Então, o pessoal está tentando inventar a roda novamente, né, sobre uma série de aspectos que já... Eu estou falando tudo isso porque assim, ele vem da CEPA, da orientação da Otília, e é um pessoal que lidava com a dimensão da formação, né, pela perspectiva dos debates do Antônio Cândido e assim sucessivamente. Então, sabiam justamente que o problema da seriação das ideias é uma grande questão no Brasil, né? Ou seja, de repente aparece tudo novo. Tem um novo problema e uma nova questão, e a gente tem uma dificuldade de enfrentar e de perceber que essa febre novidadeira é uma expressão da sociedade brasileira. E o Rui demonstra claramente que ele tem muito cuidado com isso. Inclusive porque é muito cordato e tranquilo, então ele vai mostrando que isso... Não é o caso. É o caso de ler todos os autores e confrontar com o que a gente já tem posto. Então ele leu tudo, mas vai lá no Dantas, vai lá no Bolanho, vai lá no Escovici, vai nos trabalhos da Leda Paulani, no Eleutério Prado, para mostrar o seguinte. Muito bem, nós temos aqui uma série de debates já feitos e que podem ser... a partir dos seus desdobramentos, pode nos dar muitas respostas sobre essas questões. Seria legal, hein, se essas discussões aí, né, de trabalho digital e coisas que o Vale dessem mais atenção ao trabalho do Rui, não só o organizador, mas também o intelectual que o Rui é, eu acho que valeria a pena. E isso sem contar, Gabriela, é uma última coisa que eu nem tive condições de elaborar, mas é só uma questão que eu acho que é relevante e a gente não tem discutido. A resposta longa, mas paciência. É o seguinte, o fato de que o Rui... A gente tem a tendência a dizer, e é verdade, né? O problema da ausência dos intelectuais negros na EPC. Né? Parece que as pessoas esquecem que isso também é algo relevante porque não é exatamente o seu conteúdo, mas eu queria dizer que é a expressão também na sua forma. Tal, né? O Rui é um intelectual negro da economia política, da comunicação, e de vez em quando as ausências das perspectivas do Rui, quem sabe, também podem ser computadas nesse aspecto da expressão estrutural do racismo presente no campo da comunicação como um todo.
Certo. Na primeira parte do capítulo 1, o Rui faz então essa incursão lógica sobre a importância do conhecimento na produção capitalista. Gina, como que ele lida com as questões colocadas por Marx no famoso trecho do Grundrisse, o assim conhecido fragmento sobre as máquinas, onde aparece a questão do general intellect?
Muito bem, Gabi. Então, agora especificamente, a gente começa a entrar, né, do conteúdo do livro, depois dessa exposição do Manuel sobre o método. E como o Manuel deixou claro, o Rui ele é um intelectual de orientação marxista, e nessa primeira parte, né, ele vai justamente trazer essa incursão lógica, ou seja, ele quer deixar claro, né, logo de cara, da onde ele está partindo e o que vai fundamentar toda a obra dele. Então, ele vai partir do conceito de general intellect, presente lá nos Grundrisse do Marx. Para quem não sabe, né, os Grundrisse, ele é considerado como que uma versão inicial desse método da crítica da economia política, né, que o Manuel colocou aí, e que o Marx, né, posteriormente, é uma obra que vai ser considerada como se fosse um rascunho do Capital, que vai ser escrito lá por volta de 1867, o primeiro tomo, uma década depois, portanto, mais ou menos, dos Grundrisse, que foi escrito em 57, 1857, 1858, onde o Marx vai desenvolver no Capital, né, alguns conceitos importantes que são utilizados até hoje, como, por exemplo, valor, trabalho e mercadoria. Mas o Rui, então, ele vai partir, né, dos Grundrisse para tentar deixar claro para a gente de onde vem essa contradição que permeia a nossa realidade e, principalmente, de onde vem, né, alguns desentendimentos teóricos a respeito justamente da teoria do valor-trabalho. Então, nos Grundrisse, o Marx, em determinado momento, né, num chamado fragmento sobre as máquinas, como é denominado o fragmento, o Marx ele vai desenvolver a sua linha de raciocínio nas transformações que se evidenciavam nas forças produtivas dentro do contexto que ele estava vivendo, ou seja, de desenvolvimento da grande indústria, né, dentro desse contexto da segunda revolução industrial. Então, todo esse contexto de reengenharia produtiva, propiciada por todo o maquinário, né, desencadeou ali nas palavras do Marx o intercâmbio do trabalho vivo pelo trabalho objetivado, tá? Trazendo aqui as palavras do Marx. Ou seja, para a gente tentar entender, se antes a relação de valor ela se dava diretamente, né, por um tempo imediato empreendido ali pelo trabalhador para a produção de mercadoria, e, portanto, essa quantidade de força, de tempo, de trabalho era o fator gerador de riqueza, com a introdução do maquinário, a eficácia produtiva ela passa, então, a se vincular muito mais a esse processo de desenvolvimento de ciência, tecnologia ou progresso científico como a gente conhece hoje. Então, a figura do homem que antes empreendia esse trabalho imediato, né, com esse tempo gasto, essa figura do homem não aparece mais tão confinada, tão ligada diretamente a esse processo produtivo. Mas esse sujeito ele começa a aparecer como uma figura gerencial, né? Ou seja, ele continua sendo pilar fundamental nesse processo, não mais como um agente imediato, mas como aquilo que o Marx vai chamar de força produtiva geral, como um indivíduo social que tem ali a compreensão e o domínio da natureza. Quer dizer, esse desenvolvimento do intelecto do indivíduo social é o que aparece como grande pilar agora de geração de riqueza, né? Então, essa contradição da aplicação da ciência na produção e como ela vai se relacionar com essa produção baseada no valor é o que vai gerar ali inúmeras, hoje em dia principalmente, né, inúmeras interpretações equivocadas no sentido, por exemplo, de se atribuir geração de valor a qualquer ordem de trabalho cognitivo, né? Ou uma máquina que faça o trabalho por si só. E aí, dentro, né, desse conceito, né, que o, do General Intellect, que o Rui vai deixar bem claro, olha, da onde que eu estou partindo aqui, é importante frisar, né, e a gente vai perceber isso ao longo da, da obra do Rui, né, é importante frisar nessa contribuição que ele deixa isso muito claro na linha de raciocínio, que enquanto perdurar o modo de produção capitalista, o trabalho vivo ele continua sendo a principal fonte de valor, né? Ou seja, para a capacidade cognitiva se tornar valor, é preciso que ela seja acionada ainda por agentes produtivos durante um tempo de trabalho. A novidade, né, e o que o Rui vai trazer agora, que se coloca, né, nesse contexto das tecnologias da informação e da comunicação, é que para tornar essa compreensão, esse trabalho cognitivo, né, uma natureza de natureza produtiva, esse trabalho cognitivo precisa ser materializado, reproduzível em produtos, né, sejam materiais ou imateriais, né? Então, daí a contradição que se verifica até hoje na nossa realidade, como o Manuel colocou, e daí também provém as interpretações equivocadas a respeito do conceito de valor-trabalho.
É certo. É, aí, na segunda parte, dando sequência ao método de exposição, o Rui faz uma incursão histórica sobre o papel da ciência e da tecnologia na ascensão da hegemonia estadunidense, passando pela crise dos anos 1970 em diante e reconhecendo aí uma mudança significativa. Gina, como que o Rui elabora esse argumento?
É interessante que nesse primeiro capítulo ele deixa bem claro essa delimitação, né, entre a incursão lógica e a incursão histórica, né? Então, a impressão que dá é que ele fala, olha, eu estou partindo deste conceito e estou partindo justamente deste contexto para a gente tentar entender onde a gente chegou hoje, né? Onde a gente chegou e como nós estamos hoje aplicando esse conceito. E como você falou, né, o Rui ele vai trazer nessa segunda parte do primeiro capítulo um contexto histórico, né, sobretudo evidenciando ali as transformações políticas e econômicas decorrentes da crise, não só de 1970, com a reestruturação produtiva, um tipo de crise que nós discutimos em outras obras, como, por exemplo, da Verlaine, do Bolanho, né? Diversos autores da EPC acabam trazendo esse contexto da crise de 1970 para tentar entender como é que se dá a nossa relação com as tecnologias da informação e da comunicação. Mas o que é interessante também dessa parte do Rui é que ele acaba trazendo um contexto de crise também dos anos 90, né? A partir do momento em que nós assimilamos essas tecnologias da informação e da comunicação, o que acontece? Então, o Rui, eu gosto de dizer que ele acaba trazendo, ele dá um passo a mais para tentar entender, né, e ele dá esse gancho para entender como nós estamos hoje, né? Ou seja, nesse contexto de convergência da telecomunicação, da microinformática e da internet. E aí, ele vai trazer, obviamente, né, esse contexto pautado justamente ali no cenário norte-americano, que queira ou não, ele é um centro, esse contexto dos Estados Unidos, né, é um centro que abriga todas essas transformações, né, que acabam, onde acabam convergindo o capitalismo financeiro, as tecnologias da informação e da comunicação, principalmente na década de 90. Só que até chegar a essa transformação, o Rui ele passa, né, por algumas tensões políticas e econômicas, evidenciando principalmente o aprimoramento da indústria militar norte-americana desencadeada aí pelos inúmeros contextos de guerra. Então, se a gente for tentar entender mais ou menos como se dá esse aprimoramento militar e como os Estados Unidos ele consegue ali dominar um cenário geopolítico, né, a gente precisa recorrer ali desde a Primeira Guerra, né, quando, principalmente, esse contexto de Primeira Guerra, com os Estados Unidos inserido nesse cenário de geopolítica, ele traz para a gente também uma subordinação dos sistemas de comunicação aos órgãos de defesa norte-americano, né, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles passam a criar e financiar estruturas de pesquisa e desenvolvimento científico para aprimorar, obviamente, né, o maquinário de guerra, mas também o maquinário de comunicação e de alta tecnologia. Então, a gente tem essa associação ali do Estado, por exemplo, com alguns institutos de pesquisa, como o MIT, a Universidade de Harvard. Então, a gente começa a ter essa convergência e esse investimento em pesquisa e tecnologia voltado para o aprimoramento do aparato militar. Não é à toa, né, e a gente que estuda essa área de comunicação, não é à toa que nesse mesmo período, nessas terras norte-americanas, né, onde nascem as primeiras teorias que buscam entender o processo de comunicação. Mas essas primeiras teorias, elas nascem fundamentadas na ideia de informação. Então, por exemplo, a gente tem a teoria matemática, né, do Shannon e Weaver, eu não sei se é assim se pronuncia, acredito que sim, mas é um tipo de teoria que busca compreender a comunicação de maneira, digamos assim, técnica, mecânica, né? Eles buscam entender como é que se dá esse processo de produção, codificação, transmissão e o controle da informação. Ou seja, a gente tem ali, né, portanto, uma abordagem muito sistêmica e principalmente quantitativa. Tá? Justamente, né, se a gente for parar para pensar na formação desses teóricos, eles eram engenheiros, eles eram matemáticos e eles estavam ali, né, para ajudar nesse processo de criação de máquinas de guerra, né? Então, justamente, eles vêm, né, dessa corrente mais científica, sistêmica. Muito bem, então, essa fusão entre tecnologia e ciência, né, e mais para frente o Rui vai dizer, né, que essa fusão acaba dando origem a um neologismo aí que a gente conhece, que é a tecnociência, né? Essa fusão ela vai permitir, então, o esgotamento da ciência como um campo autônomo, ou seja, de natureza meramente teórica ou epistemológica, né? Ela ganha, a partir daí, uma dimensão econômica, né? A partir do momento que você tem pesados investimentos em pesquisa e desenvolvimento, seja do Estado num primeiro momento, ou seja, de agentes privados em um segundo momento, né? Você tem, então, essa dimensão econômica da tecnologia e da ciência, tá? Muito bem, então se a gente ganha, né, para a gente dar continuidade, se a gente ganha essa dimensão econômica da ciência e da tecnologia, se num primeiro momento ela era feita pelo Estado, num segundo momento ela passa a ser feita também por agentes privados, né? E a entrada do investimento privado, ela vai se dar em concomitância com esse processo de crise, né, que começa a partir ali dos anos 70, né, e ali a gente tem uma série de fatores que influenciam esse processo de crise. Então a gente tem o fim da paridade ouro-dólar, derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, crise do petróleo, mas há uma crise, né, principalmente do esgotamento do modelo produtivo fordista. Então a partir da década de 70 a gente vai ter uma transformação nesse modelo de acumulação capitalista, né? Que agora esse modelo novo vai ter ali no seu cerne a presença de um capital financeiro representado, sobretudo, pelas empresas transnacionais e que buscam cada vez mais vantagens competitivas, tá? Então, esse caráter, né, desterritorializado, que é um termo que o Rui vai desenvolver também na sua pesquisa, esse caráter desse modelo de acumulação, ele vai encontrar nas TICs, né, nas tecnologias da informação e da comunicação, as vantagens necessárias para aumentar o volume de transação desses capitais por meio da informação. Por isso, a grande presença de investimento privado nessas pesquisas e desenvolvimentos, né? Porque não apenas o conhecimento proveniente, né, da ciência passa a fazer parte desses cálculos políticos e econômicos desses capitais privados, mas também a quantidade de informação propiciada pela convergência dessas tecnologias da informação e da comunicação passa a ser de extrema importância, né, para a circulação desse próprio capital. Então, esse processo, né, digamos assim, entre aspas, como o Rui coloca também no livro, de nova economia, né, fundamentada pelo setor tecnológico, vai alavancar nos anos 90, a partir dos anos 90, a economia dos Estados Unidos e causar a euforia dos investidores em empresas do setor de telecomunicação, de informática, né? Ou seja, a gente vai ter por essa época uma geração de riqueza quase que incontrolável, mas baseado principalmente num capital especulativo, em ações, né, em grande oferta de capital de risco. E como resultado disso, né, a gente vai ter ali na virada dos anos 90 e 2000 a chamada crise da bolha da internet, né? Ou seja, e aí o Rui finaliza essa parte do capítulo 1, né, mais ou menos dando a ideia para a gente de o que a gente pode aprender, né, com essa ascensão, né, e esse descenso da economia norte-americana nas décadas de 70 e na década de 90. Né, o que a gente pode aprender com essas crises? E aí o Rui ele vai dizer para a gente, né, que para além dessa ideia de círculo virtuoso, né, que permeia algumas teorias econômicas, principalmente desenvolvimentista, né, além desse círculo virtuoso que traz uma relação causal, né, das diversas condições que levam uma nação ao epicentro e depois ao descenso, a gente tem que entender, né, essa crise dentro de uma dinâmica do sistema como um movimento característico do regime de acumulação capitalista, né? Ou seja, daí a contradição, né? Esse movimento dialético, esse movimento que conversa com as potencialidades, né, e os limites que acabam sendo postos pelo próprio capital.
Certo, Gina. Bom, já no capítulo 2, o Rui parte para um detalhamento da sua exposição crítica. Dividido em três partes, o capítulo lida com o pensamento de Gors, Negri e Lazzarato, com a argumentação de Dominique Faure, com os prognósticos de Jeremy Rifkin, entre outros. O primeiro momento é dedicado a uma exposição do conceito de conhecimento. Rafa, como ele entende conhecimento no processo de valorização do capitalismo?
Então, Gabi, o Rui ele vai expor, né, que o pensamento desse pessoal ligado ao operaísmo italiano se tornou bastante conhecido, é um pensamento que se alastrou na área, né, mas que apresenta alguns problemas. Então, autores como o Gors, o Negri e o Lazzarato, né, como você citou, embora o Gors não seja italiano, mas dá para colocar ele aí com esse pessoal, passaram a defender a ideia, essa ideia de trabalho material que a gente já pincelou um pouquinho aqui. Para eles, a força de trabalho foi transformada em uma intelectualidade de massa, que é o jeito que eles interpretam o intelecto geral do Marx, e agora a centralização capitalista estaria voltada, então, para comércio e financiarização. E aí eles interpretam isso, esse trabalho da comunicação, do marketing, das estratégias de mercado, como um trabalho que passaria por uma simbiose, evidenciando questões como a conquista do consumidor, o relacionamento com a marca e etc. E esse seria o caráter imaterial desse trabalho, né? Os produtos passariam a guardar valores simbólicos, estéticos ou sociais que acabariam por se sobrepor aos valores de uso e de troca. Então, essa é a ideia geral, né, do conceito deles. E o Rui vai se opor a essa ideia por perceber que existe uma confusão conceitual aí quando a gente recorre a Marx, né? Embora eles se considerassem autores que liam Marx e tal. E aí tem um trecho do Eleutério Prado que o Rui cita, que eu vou pedir permissão para abrir aspas aqui e citar, que é um trecho interessante porque deixa bem concreto essas questões conceituais que podem parecer um pouco difíceis. Então, ele vai dizer, citando Prado, a diferença de materialidade não tem uma correspondência precisa com a diferença feita entre bem e serviço. Assim, por exemplo, corte de cabelo e música ao piano são serviços e não bens. E programa de computador e calça são, obviamente, bens e não serviços. Entretanto, corte de cabelo é um produto material de trabalho, mas música não o é. Programa de computador, por outro lado, é um produto imaterial do trabalho que existe. Aliás, por meio de um suporte material, né, um disco de plástico ou metal. Enquanto calça é claramente um produto material. Então ele faz essa citação do Prado, né, para a gente voltar aqui para a ideia do conceito marxista da coisa. E é por isso que trabalhos em comunicação, como, por exemplo, os de marketing ou publicidade, podem possuir aspectos materiais e imateriais. Nesse ponto, a solução do Bolanho se mostra bem acertada quando ele fala da questão das duas mercadorias que podem ser extraídas do trabalho na indústria cultural, que é o produto em si, que pode ser, por exemplo, o programa de rádio, telejornal, etc., e a audiência, sendo o produto desse trabalho algo material ou imaterial. Pode ser um disco, né, um CD, ou pode ser um dado da audiência. O que importa é a sua capacidade de gerar mais valor de maneira direta para o capital. Então, é isso que importa, né? E aí o Rui vai voltar e vai dizer que os autores, eles parecem que têm uma dificuldade em separar o produto do trabalho e o próprio trabalho. E confundem, por isso, a matéria do valor de uso com a forma mercadoria. E aí o Rui vai dizer, né? Ou seja, na medida em que a produção da riqueza passa a depender do conhecimento e das informações produzidos e de posse do corpo social, a sua apropriação capitalista, isso é, a sua redução a trabalho intelectual abstrato, dá-se prioritariamente como uma relação de serviço dependente do processo de elaboração. E aí ele vai colocar, ele vai lembrar o Rui Fausto, que vai dizer que a valorização não é mais a cristalização de um tempo posto, ela se dá propriamente no tempo. De certo modo, o tempo volta à sua imediatidade. A valorização se liberta do tempo de trabalho, mas com isso ela não será mais valorização. Parece difícil, dito assim, mas eu vou tentar explicar um pouquinho melhor, que pelo que eu entendo, o que eles querem dizer é que um conhecimento que é gerado fora do tempo de trabalho, mas que ao mesmo tempo precisa se submeter a essa lógica do tempo, porque essa lógica do tempo é a lógica do capital, então será preciso diminuir esse tempo de trabalho excedente e diminuir, então, o tempo de trabalho necessário. Desculpa, aumentar o tempo de trabalho excedente e diminuir o tempo de trabalho necessário. A lei do valor, ela vai perder a sua principal medida, ela fica desequilibrada desse jeito. O tempo de trabalho socialmente necessário para produzir algo se desequilibra, e esse desequilíbrio do valor vai se repercutir em crise, né? Então, o Rui vai explicar conceitualmente tudo isso que a Gina e até que o Manuel repassaram ali na questão empírica, histórica, que ele já elaborou ali anteriormente nos capítulos, né? E aí, quando a gente sai da situação concreta do trabalho e vamos para sua dimensão abstrata, o problema fica mais complexo do que aquele jeito que os autores ali operaístas tentaram resolver, né? E aí o Rui vai dizer, como alerta o próprio Marx, para se tornar valor, a capacidade cognitiva ou acesso ao fundo humano de conhecimento precisam ser acionados pelos agentes produtivos durante o tempo de trabalho. Então, aí que eu vou chegar finalmente, desculpa que eu me alonguei, porque eu precisava falar um pouquinho dos italianos, mas aí que eu vou chegar finalmente na questão do conhecimento, propriamente dito, dentro do processo de valorização do capitalismo, né, Gabi? E aí o Rui vai usar o Forré, que você mesma citou na pergunta, para diferenciar os conceitos de informação e conhecimento. E ele vai dizer que conhecimento é a capacidade humana de assimilar saberes, enquanto que a informação é um conjunto de dados formatados e estruturados. Para que o conhecimento se transforme em mercadoria, que possa ser trocada pelos princípios capitalistas, ele precisa ser reduzido a essa informação. Mesmo com a transformação de conhecimento em informação cristalizada, é lógico que existem aspectos dele que fogem e que hoje representam custos difíceis de serem mensurados. Por isso que tudo isso fica meio desestruturado, né? E a ciência passa, então, a ser subordinada ao capital, porque daí os recursos empregados nela visam essa reimplementação posterior desse investimento feito pelo capital em informação mercadoria, né? O consumo do conhecimento como uma mercadoria, ele enfrenta algumas dificuldades quando comparado a um bem que é uma coisa concreta, né? Então, alguns dos pontos que o Rui vai elencar é que, por exemplo, ele não gera escassez, ele pode ser consumido infinitamente. Ele é cumulativo, ou seja, ele gera outros conhecimentos ou a possibilidade de outros conhecimentos. E é por isso que muitas vezes existe uma tentativa de regulamentação, que já se tentou durante muito tempo, ainda se tem hoje em dia, essa ideia de patentes, de direitos de propriedade intelectual, mas que mesmo assim apresentam fragilidades e que de tempos em tempos isso fica desestruturado, né?
É, certo. Agora, na segunda parte do capítulo 2, dedicada ao valor da informação, o Rui traz algumas contextualizações para entender em que momento a informação adquire caráter econômico e, por isso mesmo, se transforma em objeto de análise de abordagens epistemológicas, tanto da economia quanto da comunicação. Gina, em que momento essas teorias aparecem?
Então, Gabi, o que eu acho interessante, quando o Rui ele começa a trazer esses conceitos de... o conceito de informação, no caso, ele faz rapidamente ali uma contextualização para a gente entender em que momento, né, a informação ela adquire ali um caráter ou um reconhecimento econômico. Então, só para a gente contextualizar brevemente, aí o Manuel vai trazer especificamente os debates em torno desse conceito, o reconhecimento econômico da informação ele começa principalmente nos debates ali com os economistas liberais neoclássicos. Então, por exemplo, na década de 40, né, a partir da metade da década de 40, se a gente tinha as teorias sobre comunicação dentro do viés da informação sendo desenvolvida nos Estados Unidos, a gente começa também a ter teorias que tentam entender a informação pelo viés da economia. Então, alguns desses economistas liberais neoclássicos, e aí que, né, dando nome aos bois, como, por exemplo, Hayek, né, que lá em 1945 vai escrever O Uso do Conhecimento na Sociedade, ele vai tentar entender, portanto, né, o sistema de preços livres, né, como se ele fosse um tipo de coordenação do fluxo de informações. Né? Ou seja, para a economia se equilibrar, e aí a gente acaba trazendo, né, esses autores acabam trazendo também a lógica da teoria matemática de equilíbrio, né, de evitar a entropia, digamos assim, né, toda essa desordem do sistema econômico, a gente precisa fazer com que a informação ela seja ali o principal agente, né, e informação em que sentido, né? Trazendo informações do mercado, né? Ou seja, o que precisa, quais são os insumos que faltam, qual é a demanda, qual é a oferta. E dessa forma, a gente ia conseguir, né, equilibrar o sistema de preços, né? Então, esse reconhecimento econômico da informação, ele se dá a partir desses economistas neoclássicos, né? Posteriormente, a gente vai ter outros economistas mais do viés pós-keynesiano, do viés regulacionista, né, que vão criticar esse tipo de abordagem, né, econômica da informação, né? Então, por exemplo, para os pós-keynesianos, que são regulacionistas, né, para eles a gente precisa, né, ter a atuação ali marcante, presente da instituição, para que eles possam fazer a regulação, né, do sistema de preços, ou mesmo a regulação da informação, e aí, portanto, a gente consegue ter esse equilíbrio. Então, só para a gente introduzir, né, e deixar claro que os estudos sobre informação, eles acontecem, digamos assim, de maneira concomitante, tanto dentro da área da comunicação, quanto da área da economia.
Bom, também na segunda parte do capítulo 2, dedicada ao valor da informação, o Rui retoma aí os argumentos do Marcos Dantas e do César Bolanho, dois dos mais destacados pensadores da ETC no Brasil e dos quais a gente já tratou aqui nessa série sobre os livros mais relevantes da ETC. Manuel, como ele apresenta a divergência entre esses dois?
Ah, então, Gabriela, a primeira coisa a dizer é repetir esse aspecto que estava posto antes, que é perceber como que, do ponto de vista do método, o que o Rui faz é discutir os autores e se aproveitar e fazer, né, a partir desse debate e das contradições próprias ali do argumento dos autores, ir desenvolvendo as ideias e expor o real. E esse é um dos momentos muito bacanas. É importante a gente perceber justamente esse aspecto, como é que ele aproveita um debate, né, no seio da economia política da comunicação e mostra que ele é uma baita resposta para os problemas colocados aí, segundo o argumento da Gina, já, né, que a Gina expôs, enfim, né, do trabalho do Rui, que é essa discussão do pensamento neoclássico, a relação disso com todo um universo anterior, que era o do equilíbrio, portanto, e depois a dimensão do desequilíbrio. Ele vai já, para fazer a crítica a isso, um belo aproveitamento do trabalho do Alain Rescovici, e aí, na sequência, a discussão entre Dantas e Bolanho, né? Então, primeiro aqui uma apresentação paciente, tal, né, do trabalho do Dantas, que, enfim, ele vai se debruçar sobre o manancial aí dos textos que o Dantas escreveu, basicamente a tese. Depois a tese apareceu, ela nunca apareceu como publicação propriamente dita, né, mas tem vários artigos da tese do Dantas que, enfim, lidam ou apresentam aspectos do que está na tese, né. E depois de discutir essas dimensões com alguma paciência, ele vai ali mostrar como é que a solução do Bolanho talvez seja mais adequada para os limites que o próprio pensamento do Dantas apresenta. Então vejam que não é só uma crítica, vamos dizer assim, externa, exógena, né? Ele faz uma avaliação do trabalho do Dantas e aí vai mostrar exatamente, num dado momento, que há um limite do argumento, né? Porque a tese do Dantas, que é muito interessante, é tentar refazer aí o conceitual do trabalho, colocando a lógica da informação já no seu aspecto essencial. E assim, para ser mais específico, como a definição específica do que vem a ser a dimensão do trabalho, né? Então, é como a inserção de uma informação que lida com estas relações da entropia e tal, né? Então, é uma definição bastante difícil, os estudantes costumam empacar bastante nisso, porque aí não é só uma questão de lidar com os problemas que estavam colocados pela teoria matemática da comunicação, e aí depois a superação desses problemas pela cibernética, mais o acúmulo das discussões da semiótica, então, portanto, todas as dimensões sígnicas, né? Mas justamente perceber tudo isso a partir de uma coisa bastante criativa, que é a observação das leis da termodinâmica, tal, né? Então, para reconhecer aí uma dimensão do que significa, portanto, o trabalho. Então, portanto, como a inserção de uma informação num sistema que lida, portanto, com essa dimensão entrópica, justamente, do que está em jogo ali. E aí a definição de valor. Então, vejam que isso tudo é bastante complexo. E aí a grande questão é que o Rui vai falar assim: não, tá bom, tudo muito interessante, etc., mas por incrível que pareça, justamente no nosso momento, essa dimensão, essa definição da informação, então, como aquela que poupa tempo, né? Então, justamente o trabalho definido a partir desta concepção de informação como aquele que poupa tempo, vira um problema para a avaliação do momento em que a informação se torna central no capitalismo. Porque aí o Rui vai dizer justamente isso. Olha, o tal do trabalho de organização, planejamento, etc., que a gente que é tão importante no momento contemporâneo, parece não ter muita relação com esta lógica da poupança do tempo, né? A gente estaria em outra dimensão dos problemas. E aí ele vai lançar a mão de todo o arcabouço do Bolanho para lidar com isso, né? Para ser mais exato, a concepção dialética da derivação, etc., da informação a partir dos momentos centrais ali do capitalismo, tal qual descrito pelo Marx no livro 1 do Capital. Tem um aspecto aqui que é subjacente ao texto do Rui, que é justamente uma tentativa de dizer o seguinte: tem uma confusão dos níveis do trabalho aqui, né, neste debate, que aí não é, em última instância, só do Dantas, mas a nossa uma demarcação hoje contemporânea, tal, né, que é a confusão dos momentos descritos pelo Marx sobre o trabalho no capítulo 5 e no capítulo 14. E que a gente fala vulgarmente como se fosse a definição ontológica e a definição própria ao capital, né? Então, aquela que diz respeito ao valor. Isso é muito interessante, que é normalmente então perceber e definir o que é trabalho a partir imediatamente de uma identidade ou confusão entre esses dois momentos, né? Então, entre esses dois aspectos. E aí, não é, como eu falei, não é só do Dantas, mas isso está presente regularmente nas contribuições contemporâneas sobre a discussão de trabalho digital e adjacências, que é o problema de distinguir onde está o trabalho, né? E essa é o nascimento da economia política e da comunicação. Se a gente for, então, pegar essa porque isso aqui, essa discussão entre o que é o argumento do Dantas e o que é o do Bolanho, fica aparecendo, e tem muita presença disso na EPC, como se fosse problema de comadre, né? Ah, o Dantas disse isso, o Bolanho disse aquilo, e fosse uma intriga. Mas vamos lá, voltando para a discussão do método, tal, né? O Rui está preocupado em observar as questões conceituais, e não tem fetiche nenhum do conceito aqui. Conceito aqui é absolutamente no sentido hegeliano, né? Então você buscar a relação entre que o conceito se encontra com o objeto. Então, portanto, quando ele, a partir de um dado momento, ele expressa o real. Não é um significado, não é uma definição. O que é capital? Você vai caçar o que é capital na definição do Marx. Ele gastou 3 livros para fazer um conceito. Os 3 livros são um conceito de capital. Não tem uma definiçãozinha lá. Então, não tem fetiche do conceito. O mesmo argumento se cabe aqui a gente raciocinar sobre a questão que o Rui está colocando. Não é uma intriga entre autores, né? É o fato de que esses autores tentaram lidar com um problema real, né? Que era a crise do capital nos anos 70. A economia política da comunicação é uma expressão desse problema. Quer dizer, ela nasce a partir desse período, dos anos 60, 70 para frente, justamente porque é o momento que o Rui está descrevendo. A relação entre informação e valor vira um problema e talvez, em última instância, ela parece funcionar num outro sentido, e as confusões todas vêm daí. Então ele vai analisar o debate do Dantas, dar a devida importância ao argumento que o Dantas desenvolve, buscar a dimensão de uma definição de informação a partir do chão de fábrica. Ele diz isso, e isso é muito significativo e relevante. Vai mostrar como esta expressão do argumento do Dantas é crítica ao pensamento anterior neoclássico, então, portanto, tem uma fricção com isso. Esta dimensão da relação anterior da informação como algo numa zona de equilíbrio, né? Depois uma compreensão de que a informação está num ambiente nada equilibrado, então, portanto, ela tem uma característica mais regulatória do que um processo de equilíbrio. Ela lida justamente com uma expressão que é não equilibrada. E aí o argumento do Dantas sobre a entropia, a negentropia, vai nesse ponto. Ok, se é uma organização sistêmica cuja lógica é o desequilíbrio, né, a informação portanto, é entendida como trabalho, né? Então a definição do Dantas é literalmente isso, né? Trabalho como informação, então a informação, quer dizer, o trabalho é informação, né? É a inserção da informação num sistema, né? Num dos desses elementos de desequilíbrio, lida justamente com esse problema. Então vai justamente nesse sentido. É engraçado que o Dantas não é um regulacionista, digamos assim, e essa presença é muito mais marcante nos textos do Bolan e nos textos do Rui. Ele deixa isso muito claro desde o princípio, né, fazendo as referências, por exemplo, ao Quesnay, né? Então, falou assim, olha, eu estou aqui lidando justamente com essas questões, isso aparece várias vezes ao longo do texto, mas ele vai encontrar uma espécie de regulacionismo estranho justamente no argumento do Dantas. Então, a informação como esse pressuposto. E aí vira um problema. Assim, só que ele não consegue dar conta da questão que se desdobra a partir dos anos 70. A singularidade desse quesito da informação. Então, é como se o Dantas tentasse dizer o seguinte, gente, esse processo é antiquíssimo. E a dimensão da informação não está presente desde sempre. O argumento do César vai concordar com esse ponto de vista, e é o argumento que o Rui incorpora, mas ele vai lidar a partir de um outro aspecto, né? Que é justamente a dimensão da informação na sua consolidação como mercadoria. E é por isso que ele faz tanto gosto, digamos assim, ele faz tanto esforço, o Rui, em mostrar a diferença da definição de informação para o Dantas e para o César. Bom, então é o seguinte, o Dantas, o Rui está ali avaliando a perspectiva do Dantas lá pela página 82 do livro, e aí ele diz justamente isso, ó, do ponto de vista do Dantas, a informação reside na interação entre um sujeito e um objeto, ou interação sujeito a sujeito, não sendo nem atributo do objeto nem do agente, mas sempre uma relação. É, portanto, atividade de trabalho vivo. Ou seja, a informação é ela trabalho. Esta é a especificação, né? Então, a incorporação, né, da informação nos suportes é o que o Rui continua dizendo. Só terá valor se percebida e atualizada pelo trabalho vivo durante seu processo de trabalho, removendo as incertezas e aleatoriedades do sistema. E, com isso, otimizando sua performance. Ou seja, é uma definição, gente, de regulação. Lá na frente, quando o Rui já está dizendo justamente que a definição do Dantas bate nesse limite histórico, ou seja, ela tem dificuldade de lidar com o limite histórico, e aí, entre parênteses, vamos dizer assim, que o argumento do Dantas daí para frente foi sempre demonstrar que não havia essa limitação, né? Por isso a concepção de mais-valia 2.0 e aspectos nesse sentido que o Dantas vem trabalhando e se esforçando para fazer toda uma argumentação em cima da internet, tal, muito sofisticada, né? Mas o Rui vai dizer que ela tem uma limitação e diz assim, olha, aqui a gente vai ter que voltar para uma definição que o Dantas ignora, ou, na verdade, despreza, que é a noção de informação como conhecimento codificado e plasmado em um suporte físico. Vejam aqui a diferença. Então, quer dizer que o Dantas está falando da concepção da informação já como um processo relacional no sentido de trabalho, é esta a definição. E aí o argumento todo que o Rui vai observar desde antes, né, do pensamento do Bolanho é a ideia de como a informação se apresenta no processo do trabalho, e não como um trabalho ela mesma. Esta é a grande discussão. Eu espero, Gabriela, que a gente, logo na sequência, já já, assim que estamos acabando os livros, né, a gente faça um programa do Jogando Dados só sobre esta discussão, pegando os textos, né? Então, a partir disso que o Rui coloca, tal. Então, pegando os textos, o prefácio que o César escreve ao livro do Rui, já discutindo isso, as respostas, porque aí depois o Dantas organiza uma comunicação numa compós, né, que fazendo uma avaliação crítica do texto do Rui e as respostas do Rui, do Alain Rescovici, a essa resposta do Dantas, para a gente ter aí toda a grandeza da economia política da comunicação nesse debate.
Bom, é uma discussão que volta e meia aparece por aqui, né? A gente sempre está voltando nela. Mas, por fim, na segunda parte do capítulo 2 ainda, o Rui trata de algumas contradições geradas pelo caráter do capitalismo em cujo centro está a informação. Rafaela, como o problema da crise aparece aí?
Então, Gabi, durante toda a nossa explicação, né, a gente foi pincelando todos esses momentos que o Rui vai apontando e aí a crise vai aparecendo, né? Mas aí como ele fecha o capítulo, e aí ele vai explicar então que com o foco na informação ou no intelecto geral de Marx, acabou se gerando uma inadequação entre a matéria e o processo de valorização, né? Voltando ali naqueles conceitos que a gente já tinha trabalhado antes. E a dependência em relação ao trabalho vivo, ela ainda existe, ela faz parte do capitalismo. Mas esse trabalho vivo é forjado por elementos falsos, que se possa tirar dele, falsos elementos que se tenta tirar uma medida econômica desses falsos elementos, né? Então, essas dificuldades perante o capitalismo clássico justifica a acumulação e dominância financeira sem que as contradições sejam resolvidas. E isso vai sendo empurrado cada vez mais e vai trazendo cada vez mais processos de crise, né? E aí ele vai terminar de explanar sobre isso e ele dá um exemplo sobre os softwares livres, né? Que num primeiro momento eles ferem a ideia de direitos de propriedade dentro da internet, né? Como a gente já falou aqui, a ideia de patente e de direitos de propriedade. Mas logo em seguida, isso se transformou numa maneira de as grandes empresas pilharem o intelecto geral e eliminarem uma série de custos que elas precisariam ter. Então, ele também vai apontar, citando o Rifkin, a ideia da economia do acesso, que é um outro exemplo que ele dá também, que se antes a gente comprava algo concreto, agora a gente compra o acesso a um produto, né? E nessa lógica do acesso, o interesse migra do tempo de trabalho necessário para a produção de algo que será vendido para o controle do cliente que comprará não um produto, mas uma experiência de acesso. Então é por isso que os dados dos clientes se tornam insumos a serem peneirados e trocados como mercadoria. E aí, mais uma vez, o Rui vai dar preferência, né, pela explicação do Bolan, que vai falar do caráter da mercadoria, e também vai apresentar a questão dos padrões técnico-estéticos, tecno-estéticos, né? E aí o foco agora não está mais no trabalhador, mas no público, né? O trabalhador passa a ser amplamente substituível, precisa empregar cada vez mais aspectos de sua criatividade ou até mesmo de sua influência, né? Se a gente for pensar que hoje em dia serviços e esse tipo de trabalho de publicidade, de produtos e tal, pode ser feito até mesmo por, teoricamente, desconhecidos que estão na internet, mas que são grandes influenciadores digitais, porque apresentam grandes números de seguidores e etc. nas redes sociais, né? Então, existe essa troca de quem vai ser o provedor desse trabalho, dessa publicização, de uma forma ampla, né? Para que a marca possa se garantir no mercado. Então, a moral da história é que, embora aparentemente exista todas essas confusões que, né, a gente trabalhou aqui, que alguns autores falam de trabalho imaterial, de uma nova característica, de um novo processo de acumulação do valor capitalista, a verdade é que o valor não deixa de ser realizado, né, como sempre foi. Mas as relações de trabalho e de exploração se complicam bastante nesse processo, que é como a gente viu nessas primeiras partes do livro, né? E aí, semana que vem, a gente vai continuar e ver o resto.
Bom, eu acho que por hoje é isso. A gente já até estendeu um pouco o horário, mas deu para falar bastante coisa. E semana que vem a gente está aqui de volta, falando mais um pouquinho da tese do Rui. Mais um pouquinho não, né? Mais bastante. Mas, enfim, eu queria agradecer primeiro a Gina. Valeu, Gina. Muito bom estar aqui com você. Foram poucas vezes que a gente esteve junto na bancada, mas é sempre muito interessante, muito gostoso estar junto com você.
Valeu, Gabi. Valeu, Manuel. Valeu, Rafa, que está lá em Portugal e já é tarde no horário que a gente está gravando aqui. Valeu por esse bate-papo, né? Como acho que vocês puderam perceber, só nesses dois pequenos capítulos, né, a gente trouxe ali uma consistência teórica, uma análise do Rui, né, que ultrapassou, aqui está quase já batendo uma hora e meia de episódio, né, mas o trabalho do Rui é isso, né, ele traz uma análise consistente, uma fundamentação teórica, um diálogo com outros autores, e semana que vem a gente parte aí, né, para a segunda metade do livro, para trazer as próximas discussões importantes do Rui.
Obrigada também a Rafa, que está lá em Portugal, tarde da noite já essa hora. Boa noite, Rafa. Muito gostoso também estar sempre com você aqui. Valeu, Rafa.
Obrigada, Gabi. Espero que eu não esteja com voz de sono, porque aqui está meio tarde mesmo, já estou um pouco cansada, mas o papo vale a pena, a conversa é ótima. O Rui é muito importante, a gente vai continuar no próximo, né? E olha só, a gente quase conseguiu uma bancada 100% girl power, só de girls. O Manel tá de intruso, mas a gente gosta dele, a gente deixa aí. Beijão, gente, boa noite.
Obrigada, Manuel, também. Valeu, Manolo, você tá aqui no meio das meninas do Jogando Dados, mas muito bom também falar com você. E até semana que vem.
Bom, muito bacana essa a constituição dessa bancada quase feminina, maravilha. A gente está... E vamos, em breve, assim espero, a presença de mais mulheres na organização do programa, né, e na bancada, para a gente ter condição de fazer esse tipo de organização dos programas, o que vai ser bem, bem interessante, né? Com temáticas tal, que envolvam cada vez mais a discussão de gênero, patriarcado, etc. Então, acho muito relevante. E o debate hoje já rendeu bastante, né? O livro do Rui é bastante isso, né? Denso, né? Então, cada coisinha ali, eu estava falando, inclusive, isso, o livro fica todo marcado, tem uma frase que você fala assim, ah, não, isso aqui eu posso deixar para lá. Tá? Então, tem uma das dimensões que eu não falei, que eu acho que é importante para deixar ainda demarcado assim, essa coisa do texto, e aí, encaminhando para o fim, as notas. O Rui tem um conjunto de notas que são de fim do capítulo, né? Não são notas de rodapé. O debate todo com os autores e a teoria estão nas notas. Tá? Tem uma imensidão de discussões lá. Então vocês vão percebendo essa dimensão aí da crítica imanente em todas as notas, né? Ele vai fazendo a discussão dos autores, etc. Não dá nem para passar batido das notas de fim de capítulo, porque elas são muito relevantes para a compreensão das várias pontas que ele vai abrindo. Então um dos exemplos é isso que a Gina trouxe do debate com o argumento neoclássico, aí está lá. Né, tem a discussão, todas as notas, etc. Dá para você percorrer a discussão do trabalho imaterial, idem. Então, as avaliações mais pormenorizadas do que é a discussão de cada um desses conceitos lá. E no texto vem o momento em que ele faz a superação crítica desses argumentos. Então, acho que a gente está... Essa é mais uma nota do fim do programa para mostrar aí. Estamos tentando dar jus aí, né, fazer jus a esse trabalho do Rui. Repito, que eu considero muitíssimo importante. E até a semana que vem. Abraços.
Valeu, gente. Valeu aos ouvintes também. Semana que vem estamos de volta. E é isso aí. Obrigada. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você também pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast. Nosso Twitter, jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, jogandodadospodcast. As referências usadas neste episódio estarão aqui na descrição. Não se esqueça de assinar o podcast para receber notificação quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcast, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas, companheiros e companheiras que curtem a área e que querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo, UEL, Economia Política da Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CEPCOM, UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção de Gabriela Fernandes, Gina Mardones, Manuel Dourado Bastos e Rafaela Martins. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes. Até a próxima e lembre-se, continue em casa até se vacinar e após a vacina. A gente ainda não venceu todo esse coronavírus aí. Valeu, gente!
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nulo.